Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora bastante prolífica, que tem escrito e publicado muitos livros nos últimos anos. Estou aqui com a colinha para não me perder nessa linha do tempo dela. Então, hoje a gente tem muito assunto para conversar aqui com Sandra Godinho Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Sandra.
Ah, eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando aí sobre literatura. Nada melhor, né?
Então, começando aqui com a nossa pergunta de sempre, eu quero saber quais foram os primeiros livros, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura?
Tem alguns da minha infância que eu não me lembro mais, mas livros assim que traziam desenhos, essa coisa bastante visual que as crianças gostam, né? Tenho uma prima que ela era um ano mais velha que eu, e ela já sabia, já era alfabetizada e já lia, e ela dava uma entonação na voz que era maravilhosa, assim, a gente ficava encantada com a retórica dela, meio interpretando, meio declamando, então isso me instigou bastante. E depois os livros do colégio, Meu Pé de Laranja Lima, O Diário de Ana Maria, Escaravelho do Diabo, Agatha Christie, né? Quase todos da Agatha Christie, assim, foi uma febre maravilhosa, que era encantadora, né? Daquela coisa que você se vê dentro da história. Então, eu acho que começa por aí, em casa e na escola.
E tu tinha muitos livros em casa, assim, teus pais eram leitores, incentivavam?
Não tantos, mas eu tinha primas, professoras, minhas tias eram professoras, então elas tinham uma prateleira bastante recheada de coisas para a gente escolher.
E quando foi que tu começou a se interessar por escrita? Porque tu só veio a publicar bem mais tarde, né?
Bem mais tarde. Sabe, eu acho que a escrita, ela traz alguma coisa da gente também, né? A gente não coloca no papel coisas aleatórias. É toda uma vivência, é todo sentimentos, aquilo que a gente experiencia como cidadã até, às vezes. Principalmente porque meus livros são carregados de uma questão social bastante forte. Então, assim, a coisa estava meio embrionária, rascunhava algum poema, rascunhava algum trecho de prosa, mas eu só vim pegar a questão da literatura com mais afinco no final da minha graduação, da minha segunda graduação. Foi um projeto de extensão do professor Lajose Silva dentro da faculdade e começava com contos, livros de contos trabalhados com os alunos e depois publicados ao final do semestre. Acho que foi por aí.
E essa segunda graduação, tu disse, foi em letras, né?
Foi em letras, é. Comecei com arquitetura na USP, não terminei, faltavam uns 7 meses, assim, mais ou menos, para acabar, eu larguei tudo. Uma coisa radical, assim, porque São Paulo, a USP e tal, e aí eu encontrei o amor da minha vida, falei, não, eu vou casar. Ele era petroleiro na época, tinha uma possibilidade dele ir para a França, e eu falei, não, eu vou embarcar nessa. Então, larguei tudo, né? Uhum. Eu não me arrependi, não pela questão da relação e tudo, porque realmente eu não me encontrei na profissão. Eu gosto de casas, faço projetos até imaginando uma casa ideal até, mas não é aquilo que me move, sabe? Dizer assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa diferente na vida, eu vou deixar algum legado, alguma coisa que me importa, que me dá prazer, e não era mesmo realmente a arquitetura.
E tu acha que esse interesse e até esse estudo com a arquitetura te influenciam também na maneira como tu descreve nos teus livros, as descrições dos locais?
Eu acho que ajuda, né? Ajuda, porque a gente, na arquitetura, primeiro, a arquitetura a gente vai colocando um tijolinho, 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 né? Levanta uma parede aqui, uma parede ali, até formar um todo. E a gente se posiciona no espaço. A gente tem uma, digamos, uma facilidade de se pôr naquele espaço, avaliar o entorno. Talvez isso tenha me ajudado nesse ponto.
Como você falou, você é de São Paulo, né? Mas tu se mudou já há bastante tempo, né?
É, eu sou meio itinerante na vida. Ah, eu morei em Macaé, depois eu morei no Rio, depois eu voltei para Macaé, morei no norte da França e estou há 20 anos já em Manaus. Eu acho que, assim, a possibilidade de você conhecer novas culturas, novos lugares, novas pessoas, novos modos de ver e de pensar te sensibiliza, sabe? Você cria uma certa empatia e, assim, baixa a guarda, sabe? Porque você quer aprender, você quer. Você, quando você está migrando, você quer se inserir numa comunidade, na sociedade, né? No entorno. Então, você baixa um pouco as suas resistências, porque você quer assimilar coisas novas. E eu acho que isso, para a minha vida, eu acho que foi bastante benéfico.
E estar aí agora em Manaus tem te influenciado, né, no que tu escreve, assim, esse interesse até pelas questões de indígenas, né?
Isso, demais, demais. Eu morava no Rio, antes de vir para cá, e o Rio é maravilhoso, mas o Rio tem as suas peculiaridades. É uma cidade violenta. Eu estava muito estressada de morar no Rio, por questões que eu já tinha sofrido lá e tal, 10 assaltos, eu estava meio
Nossa,
traumatizada.
10 assaltos, não é pra menos.
10 assaltos! No último, eu coloquei era um pivete, né? Assaltando no farol. Eu estava tão transtornada que eu comecei a gritar dentro do carro e ele saiu correndo. Eles. Então, tipo, é isso, para você imaginar o nível de estresse. E surgiu a possibilidade do meu marido vir transferido para Manaus e nós aproveitamos e viemos. E assim, é tão diferente. Não tanto agora, porque já fazem 20 anos, mas naquela época a cidade era menos violenta do que é hoje, menos trânsito. Então, assim, fui muito bem recepcionada pelas pessoas. As pessoas aqui são muito abertas porque elas querem. Porque é uma cidade meio isolada, aqui é uma cidade ilhada, né? Você só tem acesso pelos rios ou por avião. A estrada, acho que tem uma estrada estadual 319 que vai para Porto Velho. Então você fica muito isolada realmente pela floresta. E era para mim era tudo o que eu queria. Eu moro num lugar maravilhoso, cheio de verde, no meu ambiente, no meu elemento, com sossego. Os filhos já estavam mais crescidos, então eu tive tempo de desenvolver coisas para minha vida, coisas que eu queria fazer para mim, que me davam prazer, foi meio que uma descoberta também, então acho que tudo favoreceu. E eu queria deixar alguma coisa em retribuição para a cidade, sabe? Porque a cidade foi importante para mim, muito. Eu fui muito feliz aqui, sou muito feliz aqui, e eu queria deixar alguma coisa minha, alguma palavra, alguma coisinha minha. E eu falei, poxa, já estava escrevendo mesmo? Então, eu comecei a pensar no romance. E escrevi meu primeiro romance. Uma das personagens morria numa estrada. E eu comecei a pesquisar pela internet sobre essa estrada, a BR-174, que vai até Boa Vista. E eu me deparei com uma história fantástica da expedição do padre Giovanni Caleri, em 1968. Nossa, aquilo lá foi tão traumático, a violência foi realmente um massacre, e aquilo lá me tomou de uma tal forma que eu não parei de pensar naquilo. Terminei o meu primeiro romance. Eu não considero uma coisa muito grande, grandiosa, né? O primeiro romance sempre é meio cobaia, mas eu comecei a me envolver muito nessa história e fui atrás de mais informações. Era difícil, porque quem conseguia, algumas pessoas que trabalharam na estrada naquela época, mas é muito difícil, porque já se passaram tantos anos, consegui me encontrar com Egídio Chouade, um missionário que Poxa, que dedicou quase que a vida dele toda para os índios, para os indígenas, e principalmente com o povo Aimiri-Aturari. E ele me deu informações extras, me deu o plano, o primeiro plano da missão do padre, que foi, ele foi obrigado a deixar de lado para entrar numa área de conflito, né? Então, assim, eu me envolvi demais com a história. Tanto é que o narrador que eu criei é meio que uma simbiose minha. Quando eu falo nele, eu começo a me emocionar. Muito impactante para mim essa história teve na minha vida. E eu queria deixar, resgatar, além de resgatar o evento histórico, criar uma história com um personagem incrível, um personagem que dissesse a respeito não só ao evento passado, mas também às preocupações de hoje, às reflexões sobre os povos originários ainda hoje. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão de tratar as minorias com mais carinho, porque, na verdade, eles são parte do povo. Então, era isso. Foi bem por aí.
É, você disse que quer deixar algo em troca, né? Eu diria que você está deixando. Já venceu 2 vezes o prêmio da cidade de Manaus na literatura. Então, certamente, está deixando. E esse primeiro romance que tu fala é O Poder da Fé?
O Poder da Fé.
Então, esse romance foi publicado em 2016. Então, ainda vão fazer 7 anos, né? E de lá para cá, você já publicou bastante coisa. Acho que são 10 livros publicados e 2 inéditos, né?
Isso.
No intervalo de 6 anos. A minha pergunta sobre isso ia ser só como, né? Como que isso é possível? Mas eu abro aqui espaço para pergunta dos apoiadores. E hoje eu recebi algumas perguntas legais de apoiadoras que são também contistas, do coletivo As Contistas, do qual você faz parte também.
Ah, que legal!
E a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre isso, é um pouco mais sofisticada que a minha era só como, que é da Elisa Ribeiro, que ela te pergunta se você tem um planejamento, se você já tem várias sinopses, projetos na cabeça, e se acontece de um desses acabe atropelando o outro, assim, se você começa a escrever um e um outro venha e atropele. E a Elisa fez uma comparação que disse que você é quase que o nosso Stephen King brasileiro, assim, do tanto que escreve. Mas, enfim, a pergunta é, você tem um planejamento dos seus livros todos, assim, vários projetos, como tem sido isso?
É, eu gosto de me preparar justamente para evitar aquele bloqueio, né, aquele bloqueio da página em branco. Mesmo que eu, ao longo do processo, mude alguma coisa, porque às vezes você tem uma ideia e você concebe uma sequência narrativa, mas ao longo do caminho você vê que aquele narrador, à medida que você vai conhecendo também melhor o seu narrador, ele não vai nunca ter aquela atitude naquele momento, não, não é aquilo que ele ou ela vai fazer. Então você tem que mudar alguma estratégia aí e tal para conciliar com a questão essencial do seu narrador. Normalmente, eu tenho um plano, mas eu já escrevi um livro que foi só de sentimento, assim, à medida que as coisas foram aflorando, eu fui me deixando levar. Deu resultado? Deu resultado. Talvez até mais contundente do que um livro mais planejado. Mas, não sei, eu gosto de me cercar, primeiro, de uma pesquisa bastante sólida, depois, uma sequência narrativa que eu tenha, pelo menos, alguns parâmetros que eu possa seguir e saiba para onde vai acabar o livro, sabe? Mesmo que eu mude alguma coisa no meio do caminho, como eu te falei. Mas eu fiz, o ano passado, uma oficina com o Assis Brasil. E o Assis Brasil tem uma outra visão, o livro tem que ser programado, tem que ser planejado, mas você tem que entender muito bem a questão essencial do seu personagem. E a partir do seu personagem, você aí colocar uma situação crítica e você colocar depois esse conflito ao extremo para poder fazer o seu personagem ou mudar até o seu modo de ver o conflito, porque o Assis Brasil fala que o conflito não muda. O que muda é a percepção do narrador, do personagem, sobre o conflito. Então, uma pessoa que é extremamente carente, ela não vai mudar o modo dela ser, ela vai mudar a percepção dela sobre isso com as coisas que vão acontecendo, né? As situações críticas que ela vai enfrentando. É um modo interessante de ver. Tanto é que depois desse um ano de oficina do Assis, eu fui agora começar a escrever um novo livro e me deu um bloqueio. Deu um bloqueio geral. Porque o espaço tem que falar da questão essencial e aí muita coisa que você vai aprendendo durante o ano com ele e você quer colocar, né, no seu novo projeto, porque supostamente ele deve ser mais bem elaborado do que os outros. Então, assim, eu sofri.
Mas conseguiu agora consegui, passar?
Consegui superar.
E já aconteceu de um projeto meio que a tomar a frente do outro, assim, você está escrevendo um e ser interrompida por outra ideia e ter que ir para ela, ou sempre é mais esquematizado mesmo?
Sim, eu escrevi Secura dos Ossos, era um romance que eu iria... Foi uma proposta minha de resgatar os três eventos, os três grandes massacres indígenas da região amazônica. Eu tinha escrito sobre os Amiri e Atruari, e eu ia escrever sobre os Yanomami, principalmente nesse governo Bolsonaro, que voltou toda uma história lá sobre as fronteiras, os Yanomami sofrendo horrores. Então, eu queria resgatar essa história também para participar do Prêmio Leia até. E eu comecei o romance. Até 50 páginas eu comecei, e aí, de repente, travou tudo. Eu sabia como ia, eu sabia como ele ia se desenvolver, como ia acabar, já estava tudo planejado, mas como era uma questão que eu estava utilizando a mitologia Yanomami junto com o realismo fantástico, eu achei que eu tinha que voltar a fazer contos pequenos sobre o realismo fantástico, até eu ter, porque eu nunca fiz realismo fantástico na minha vida. Me propus fazer um romance, que é uma coisa de mais fôlego. E aí, no meio do caminho, eu falei, poxa, mas falta coisa. Eu preciso treinar mais, eu preciso entrar dentro desse universo. Então, eu comecei a fazer contos de realismo fantástico, sempre envolvendo a região amazônica, algumas questões, tipos como o ribeirinho, ou o folclore, né? As boto, ou o peixe que fala. Existe um peixe aqui muito interessante que ele anda na terra. Então, assim, eu tinha que usar isso. Eu tinha que usar mais, entende? Eu não me senti com bagagem suficiente. Então, eu retornei para depois, quando eu tinha um livro de contos bem estruturado, já é selecionado, aí voltar ao romance. E aí fluiu bem, porque aí a história parece que se ajustando. A mitologia Yanomami, com a árvore dos cânticos, a árvore dos cantos, para dizer a verdade, e todos os deuses que eles têm, né? O deus do vendaval, e etc, etc.
Falando nos nossos apoiadores, a gente tem o Misael Pulis, que ele sempre faz a mesma pergunta. Quer dizer, ele fez essa pergunta e meio que é para sempre, para ele, né? Então, acho que vale fazer também, já que você tem esse ritmo, também tem essa escrita, que ele pergunta sobre sua rotina de escrita. Você tem uma rotina? Você tem um horário para escrever? Você tem, enfim, algum tipo de ritual? Como é?
Então, eu sou um pouco exagerada. Eu não sei parar.
Olha, dá para perceber.
Mas aí a gente sofre, porque o que está na nossa cabeça não está no corpo, né? O corpo de 62 anos, ele não atende. Eu escrevi ininterruptamente durante 6 anos, sempre pela manhã, e se desse pela tarde, e se desse à noite. Era uma coisa que eu tinha que me despejar. Eu sentia essa vontade. Parece que está alguma coisa reprimida e veio tudo uma avalanche de ideias, de um desespero. Não sei nem te pontuar como foi. Um desespero, era um desespero. Eu tinha que escrever. Eu tinha que me colocar tudo que eu estava sentindo. Eu não sei se também se é a questão da terceira idade, né? A gente acha que já está mais, mais para lá do que para cá. Enfim, tantas coisas passaram na minha cabeça. Eu achava que eu tinha que enquanto tivesse fôlego, enquanto tivesse ideias, enquanto eu tivesse ânimo, eu tinha que escrever. 6 anos foi meio que essa doideira. E aí o ano passado, o corpo deu sinal desde o começo do ano. Então, eu tive problemas com articulação na mão, né? O meu nervo mediano inflamou. Depois foi problema de coluna, depois foi problema... Enfim, foram tantos problemas que eu não me dediquei como eu gostaria. E eu escrevi só pouco, muito pouco. E agora eu estou retomando mais com calma, com vagar, pensando mais naquilo que eu vou escrever e não desesperadamente, né? Colocando em prática ou colocando em texto tudo que me foi ensinado pelo Assis Brasil, que foram muitas grandes lições, e mais ponderado, né? Mais ponderado para sair algo, talvez, quiçá, espero, melhor.
A rotina de escrita da Sandra é não parar de escrever, né? Basicamente.
É, não parar de escrever.
Aliás, só com curiosidade, você disse que um dos seus livros... foi mais solto, assim, né? Sem muito planejamento. Qual deles foi?
É um livro que eu tinha publicado... Eu tinha publicado, não. Ele se chamava Segredos e Mentiras. E eu achei que ele não estava bem... Ele ficou guardado muito tempo. E eu retomei na aula do Assis Brasil, porque é muito voltado à personagem, aquilo que ela pensa. Ela é tão perversa, assim, nossa. A questão essencial dessa personagem é ser perversa. Eu já tinha isso meio que escrito, uma parte do livro, e aí eu falei, agora eu vou me aprofundar nessa personagem na aula do Assis Brasil. Então, assim, eu usei muitos dos exercícios que ele passava para ir aprendendo mais sobre essa personagem. Ao mesmo tempo que ela me apavora, ela me instiga, me atrai, sabe? Porque é uma personagem totalmente fora da casinha, perversa mesmo. E eu nunca tinha feito um personagem assim. Eu não gosto de me repetir nos livros, apesar da temática da indígena ser recorrente, por uma questão até de tema que eu quero deixar aqui para a cidade, mas eu não gosto de me repetir, nem no estilo, nem na temática. Então, essa personagem perversa era uma coisa que me instigava a fazer, e eu queria saber como levar o leitor a se importar com uma pessoa tão desprezível, né? Uhum. E aí eu estou julgando a minha própria personagem, mas a gente não deve fazer isso. Mas, mas é... ela é muito fora da casinha, e eu queria saber se eu teria coragem, teria a possibilidade de fazer o leitor se encantar por uma personagem assim. E acho que na Netflix saiu um personagem também do serial killer, né? Do
Dahmer, né?
E Dahmer, e a gente está vendo que as pessoas gostam desse tipo de temática, né, de psicopata e tal, e, bom, quem sabe, né?
Tem um fascínio, né?
É um fascínio, mas está ainda inédito.
Ou seja, não bastasse os 10 publicados, a Sandra ainda tem mais inéditos, mais até dos que eu sabia aqui, que eu tinha contado.
É dessa primeira safra, É porque, como a gente está falando, né, Bruno? A gente vai escrevendo, mas eu gosto de retomar porque o livro nunca fica bom assim na primeira versão, nem na segunda, nem na... Precisa passar por mais revisões.
Sim. Entra naquela coisa que a gente nunca termina um livro, a gente desiste dele, né? Em algum ponto você... Ok, é o melhor que eu consigo, né? Desisto aqui, mas terminar mesmo...
Isso.
Você falou sobre pesquisa. E isso é algo que é muito notório na tua literatura. E uma das perguntas que eu recebi aqui, da Fernanda Calef Barbeta, que inclusive é vencedora, né, de um prêmio agora também, do Prêmio CEP, com um livro excelente que vai sair esse ano. Depois ela também vai vir aqui para falar sobre esse livro. E ela te perguntou justamente sobre a pesquisa. Ela te pergunta se é algo que, assim, obviamente é necessário da tua literatura, algo que você precisa, mas ela quer saber se é também um prazer ou se é algo que você faz porque tem que fazer, né? Que não tem como não fazer. Ou se é algo que você realmente gosta, como tem sido para ti?
Depende, depende. Por exemplo, Tocaia do Norte foi alguma coisa que me deu prazer, porque eu queria saber, assim, independente da violência e das atrocidades, né? Mas eu queria saber muito dessa história desse padre. Esse padre me ficou muito, me encantou esse padre. O padre Caleri, a história de vida dele, de se largar tudo que ele tinha, enfim, me encantou. Então eu queria saber mais dele, como ele pensava, como ele agia, como ele era. E era uma pessoa muito italiano, fala com a mão, fala, né, exagerado e tal. Então, assim, eu fui me encantando por esse padre. Encantando no bom sentido, não é lógico. Com pudor de colocar até o mesmo nome. Eu preferi colocar Giacomo Chiarelli, para ter a liberdade de criar em cima de alguma coisa esperada nele. Então, me deu muito prazer. Por exemplo, agora estou escrevendo sobre o Sintalaga. A temática é a mesma, mas já não estou gostando muito de fazer pesquisa, não. Eu não sei, não sei o que te explicar o que que acontece, só que não está fluindo para mim a pesquisa. Eu tenho que ler, parar e voltar para minha personagem, porque não está fluindo, não sei te dizer. Então, assim, é muita subjetividade, eu não sei o que que é exatamente, ainda preciso fazer alguma reflexão sobre isso, uma análise, mas eu não sei o que que é, não tá fluindo.
Você falou do Tocaia do Norte. O Tocaia do Norte, ele foi finalista do Prêmio São Paulo, né? E, além disso, você já foi finalista duas vezes do Leia, já venceu o Cidade de Manaus, como a gente falou, né? Inclusive, acabou de ser finalista do Leia, né? Com o Sikorounzovski, que daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Como que esses prêmios e indicações, assim, como você os recebe? Qual o peso que você acha que eles têm, assim, se ajudam na divulgação, se serve como uma validação também para ti, enfim, como tem sido essa jornada também de indicações e prêmios?
Olha, eu não posso me furtar a dizer que é uma chancela de qualidade da obra, mas isso não deve pautar a vida de um escritor, nem para a gente se superestimar e nem também para a gente achar que tá no nível bom de escrita, do texto, seu texto está maduro, tá, nada disso. Eu acho que o ofício de escrever é algo que a gente vai elaborando a cada livro, a cada obra, e ele não para nunca. Porque se ele parar, significa que você estacionou e não consegue sair daquilo. E eu acho que a gente tem que estar sempre se redescobrindo como escritor, de algum jeito, de algum modo, porque a hora que você começa, vamos dizer que um livro dê certo, é como uma massa de bolo que deu certo, e você faz só aquilo lá, faz só aquilo lá, faz só aquilo, uma hora vai enjoar, tanto para você quanto seu leitor. Você tem que mostrar alguma coisa nova, tanto para você ter prazer de escrever, quanto seu leitor de te ler, porque eu acredito, sim, a gente não pode se acomodar nisso, sabe? Nem com os prêmios, e nem com o nosso próprio ofício de escrever. A gente tem que sempre buscar coisas novas para a gente poder se mobilizar, para a gente poder se motivar, porque a hora que você começa a repetir sempre a mesma receita, eu acho que tem alguma coisa errada.
Uma última pergunta, os apoiadores, que vem da Gisele Fiorini Bom, que é uma super entusiasta do Tocaia do Norte, inclusive. Ela.
Ah, é uma fofa, toda ação.
Sim, ela, na época do Tocaia, ela estava sempre falando do livro e torcendo muito por ele. E ela te pergunta justamente sobre essa questão social, né, que também é muito forte nos teus livros. E ela pergunta se você considera que isso é meio que a sua marca, assim, se é algo que você quer até deixar para a posteridade, né? Alguma coisa assim, o quão relevante é essa questão para ti.
Eu acho que é muito relevante para mim. Eu acho que, como escritora, eu sou primeiro cidadã. Eu sou atravessada por uma ideologia. Eu tenho uma vivência e tenho o meu testemunho da minha época. Vamos dizer assim, se você está vendo alguma coisa errada e você se cala, você, no mínimo, está sendo condescendente. E tem tantas coisas erradas acontecendo, né, Bruno? E a
Demais.
gente tem que. Eu gostaria que a minha marca fosse essa, de não me calar diante de coisas erradas que eu vejo acontecer, ou que eu julgo errada, ou que às vezes eu julgo que mereça uma reflexão, pelo menos. E se eu puder fazer as pessoas que me lerem pensarem sobre isso, para mim seria o ideal. Claro, a escrita é prazer, é entretenimento, sim, concordo plenamente, mas também é conhecimento, também é crítica social. E se você puder fazer esse apanhado, se você colocar todas essas questões dentro da sua obra, eu acho que a sua obra, então, engrandece. Um exemplo bobo, mas, por exemplo, um caso de amor, uma relação de um homem com uma mulher ou qualquer outro gênero, né? Um caso de amor. Você pode escrever como simplesmente um caso de amor, alguém que gosta de outra pessoa. Ele tem um peso. Se você escreve esse mesmo caso de amor na guerra, você já, digamos assim, aguda, né? Faz uma agudização do conflito, do drama. O seu drama inerente, de um modo inerente, ele já ganha uma outra profundidade. Esse mesmo caso de amor dentro de uma guerra. Digamos que um dos personagens toma partido entre um lado e outro, né? O seu drama já fica mais profundo também. Então, por que não fazer? Se você pode deixar de ser superficial, e aí eu não estou querendo desmerecer os romances, não é isso. Mas eu digo assim, você tem um nível de profundidade e até elevar ou aprofundar num nível que faça as pessoas pensarem sobre isso. Se eu puder conciliar, eu vou sempre preferir para ser mais significativa na minha escrita, ser mais relevante.
Agora vamos falar sobre A Secura dos Ossos, que foi no ano passado, porque agora nós estamos em 2023, finalmente. Desse um ano muito longo.
Finalmente. Feliz Brasil Novo.
Nossa, demais. Então, finalmente 2023, então já no ano passado agora, foi finalista do Leia. E ele vai ser publicado pela Patuá, não é isso? Em breve?
Isso, em breve.
E o Secura dos Ossos, ele trata da história dessa garota que é órfã de mãe, né? Ou pelo menos assim a gente entende, a mãe dela sumiu. E o pai também, então ela cresce ali com o avô numa cidade muito pequena, ali na região amazônica, e ela tem essa chama de querer encontrar os pais, né? E, enfim, parte numa jornada em busca particularmente da mãe, que ela chegou a conhecer, né? Quando muito pequeno, o pai ela nem conheceu. De onde veio essa ideia, né? Porque, como você falou, você queria falar do massacre, né? Dos Yanomami. Yanomami é meio que uma trilogia tua, né? De massacres dos índios e tal. Mas aí você tem que criar uma história, um enredo para se encaixar ali, né? E aí você criou esse. De onde partiu essa ideia para A Secura dos Ossos?
Aí eu vou ser bem sincera.
Pode ser.
Teve dois livros que eu li que me mobilizaram muito para escrever esse livro, que foi A Queda do Céu, do próprio Bruce Albert com o Davi Kopenawa, né? E O Som do Rugido da Onça. Tem uma personagem do livro da Micheline que ela está vendo, são duas ocasiões, acho que ela tá vendo uma, acho que agora me foge um pouco a memória, mas ela está vendo, ela tá, acho que ela está visitando um museu e ela vê uma gravura de uma índia que foi pega, uma criança que foi pega, da etnia Miranha, né, que foi pega e trazida para a Alemanha. E a menina, claro, evidente, né, não tem nenhuma proteção contra as doenças e tudo, e também pela questão que foi tirada do seu próprio seio familiar e ela vai definhando até morrer. E também porque no mesmo livro do Rugido da Onça existe uma mestiça lá. A questão da identidade, né? Para mim pega muito a questão da identidade. E eu fiquei imaginando uma pessoa que é mestiça. Mestiça, a gente não deve bem se referir assim, mas uma pessoa que é nascida de uma mãe branca e um indígena, como ela se vê? dentro de uma sociedade que não privilegia as minorias, que muito pelo contrário, né? Tudo que é indígena, tudo que é negro, tudo que é mulher, tudo que é LGBTQIA+, são todos menosprezados. Então, assim, como ela se vê? E eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, mas muito instigada pelos dois livros que eu li. E aí eu pensei em fazer uma personagem, uma narradora, com todas essas questões mesmo, levantar todas essas questões. Porque a história, o evento, o massacre de Ashimu, ele existiu. Claro, não vou mudar, não vou mexer, mas o que, que eu posso mexer? Eu posso trabalhar melhor a minha personagem. E sem uma boa personagem, a história não acontece, não se faz. Se você não tiver uma boa personagem para levar esse leitor até o final do seu livro, você vai perder esse leitor em algum momento, né, da sua leitura. Então, eu queria realmente um personagem muito bem, um personagem consistente, sólido, e com uma pergunta válida para nós dentro do nosso dia a dia hoje. Então, foi por aí que eu imaginei o livro.
Então, o livro ele tem duas frases, assim, que vem antes, né? Eu esqueci o nome técnico agora para isso, deixa para lá.
Epígrafe.
É, duas epígrafes. Uma que você coloca que é uma frase sua mesma, né? A busca às origens é também uma busca de valores. E essa é uma frase que orienta bastante o livro. Essa é uma frase que, não sei, você pensou para cá, você já tinha escrito antes, e esse já é um tema que te interessa, assim, essa busca às origens?
É, não, foi colocado depois, porque eu acho que resumiria bem a busca dessa personagem, né? Que, na verdade, é isso, ela tem que escolher entre a ancestralidade branca e a ancestralidade indígena, e ela opta pela indígena. Mesmo porque os brancos, né, que ela conhece num vilarejo todo esquisito, todo estranho, a minha Macondo, os velhos quando vão, as pessoas quando vão ficando mais de idade, elas vão perdendo a visão. É como se dissesse que a sabedoria que eles vão angariando ao longo da vida, muitas vezes nos embota de enxergar aquilo que a gente tem que enxergar. A gente chega na velhice cheio de preconceito, cheio de intolerância, cheio de cacuetes que a gente tem de vivência, de hipocrisia. Então, por isso que eu queria fazer os velhos cegos. Eles tinham que ser cegos para ela poder descobrir um novo campo de visão, né? Então, foi bem por aí. E aí o epígrafe só veio depois.
E aí, outro epígrafe, como você falou, é do Gabo, né? Que você citou aí, a Macondo. E é uma citação ao Oceano de Solidão, que termina com: o concerto de tantos pássaros diferentes chegou a ser tão atordoante que Úrsula tapou os ouvidos com cera de abelha para não perder o senso da realidade. E eu acho interessante que termina assim, e aí o seu livro abre com: era preciso não perder o senso de realidade, especialmente se tratando de Encantado das Almas. Então, o diálogo, ele se faz com esse eco. Claro, né? Isso foi uma inspiração também, os 100 anos, para essa aldeia inicial, né? E também é interessante que você falou que os velhos vão ficando cegos e perdendo a visão. Mas a gente tem um personagem, que chama Caolho, que ele tá perdendo a visão, mas ele é um vidente. Então, já começa também abraçando esse realismo mágico, né, que você falou. Eu queria que você falasse um pouco da criação dessa primeira cidade, né? Porque ela tá no começo do livro, depois a personagem sai de lá, migra, né? E a gente vai acompanhar outra história em outro lugar, e aí vai entrar a questão do massacre. Mas essa aldeia ali de início, ela é muito importante. E eu perguntei da coisa da arquitetura, e ela tem uma arquitetura muito particular, né? Que ela fala que vista de cima parece um olho e tal, né? Queria que tu falasse um pouco da construção dessa primeira cidade do livro, que é bem interessante.
O Chapono, a aldeia dos Yanomami, ela é muito imensa, e vista de cima, ela parece um olho. Ela parece um olho dentro da mata, dentro da floresta. E eu pensei, e nesse diálogo da mitologia Yanomami, como eu tinha dito antes, para trazer para o nosso realismo fantástico que eu iria criar. Então, Encantado das Almas tinha que ser também um tipo um olho. O primeiro homem, como totem, né, foi colocado, plantado em pé. E existe uma cidade em Pacaraima, aqui no norte, né, bem no, na fronteira, e a terra é de argila. Não tem cemitério lá, porque não decompõe os corpos. Então, eu achei que eu poderia misturar tudo, todos esses elementos. O primeiro homem é plantado em pé, porque eu vejo assim, o ser humano, eu acho que ele precisa acordar, ele precisa olhar as coisas que estão à sua volta, mas com outros olhos. É isso mais ou menos que eu penso. Então, o primeiro homem é plantado em pé para ele poder ressuscitar, né, encantado das almas. E a cidade se expande em círculos concêntricos. Um de casas, de gente que vive, viventes, e o outro, o próximo, de pessoas que morreram, que faleceram. São viventes, mas para mim eles são subviventes, né? Como dizia o Mia Couto, porque ele chega a viver plenamente. Porque quem vive com intolerância, quem vive com tantas... se submetendo, às vezes, a umas convenções sociais que já são... que você sabe que são hipócritas e tal, não pode estar vivendo plenamente, eu acho. Foi por aí, assim. Então, tem o fogo-fato dos corpos que não foram decompostos, então eles têm aquelas luzes à noite, e foi por aí, assim, a minha criação. O caolho é um excepcional elemento dentro desse vilarejo de Encantado das Almas. Ele perdeu uma visão, ele perdeu um olho, a visão de um olho, mas ele, em compensação, o que restou, vê por dois, né? Vê a clarividência, vê aquilo que vai acontecer. E é um personagem especial dentro desse vilarejo. Ela tem um olfato muito apurado, e aí a gente remete àquele filme O Perfume, né? A livro do Susser King, e é pelo olfato que ela vai procurando a mãe, né? Aquela questão do cheiro de orquídeas e tal, e ela descobre, até descobrir, eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas... E tem o pai dela também, que ela descobre, que é o grande xamã, e que todo esse caminho que ela fez até ele, meio que ele que engendrou, meio que ele que dirigiu até ela se tornar xamã, até ela se descobrir a sua identidade indígena e ela querer se tornar xamã para poder proteger os Yanomami. Seria tão bom se fosse assim, né?
E é curioso esse olfato dela, porque ela consegue perceber as mudanças de personalidade das pessoas pela mudança no cheiro.
Isso,
né?
No cheiro. Quando a pessoa muda de personalidade, fica mais violenta, ela percebe.
Pelo cheiro. Então, ela parte nessa busca, e aí eu diria assim, que o livro ele já começa nesse registro do realismo mágico, né, realismo fantástico, mas à medida que ele vai progredindo, ele vai ficando mais mágico e menos realista, né? Ele vai, até pela cultura que ele abraça dos indígenas, né, dos deuses, dos rituais. Imagino que isso também faça parte da tua pesquisa, né, sobre os Yanomamis e esse fascínio que a gente acaba tendo, né, por esses rituais. Foi algo pensado desde o início, assim, vou deixar um livro mais e mais mágico, assim? Foi algo natural? Como que foi esse processo?
A pesquisa, para dizer a verdade, me direcionou bastante. O livro do Kopenawa, eu me encantei com... Tem algumas citações que o Bruce Albert tira do Davi Kopenawa e é magia pura. É tão lindo que ele fala e aquilo lá foi me tomando de um jeito. E, assim... Ele é o xamã, o Davi Kopenawa é o xamã dos Yanomami, da tribo dele, tem várias, né? Ele é o xamã da aldeia dele. Eles realmente aspiram o pó de Yakuama e eles se transportam, tanto é que eles conhecem o mundo pelo pó de Yakuama, eles têm que estar meio... Aí eu não sei te dizer, porque eu nunca passei por essa experiência, mas me parece que meio alucinógeno. Não sei bem como é o processo, porque eu nunca experimentei, não, não posso te dizer. Mas, assim, ele te deixa seu corpo leve para os chapiris, que são os espíritos de quem já morreu, de tudo que foi vivo, né? De tudo que um dia foi vivo. E esses espíritos chegam até você e te transportam para conhecer as coisas do mundo inteiro. Eles não conhecem pela palavra. O conhecimento que eles têm de mundo não é pela palavra, é pelo chapiri. Uhum. Entendeu? Então, assim, é toda uma simbologia, é tudo muito diferente. Então, eu só me deixei levar, eu só me deixei entranhar nesse que esse mundo dos Yanomami me tomasse e deixei correr solta a imaginação.
E a Tainá, a gente ainda não falou o nome da protagonista, é Tainá, quando ela entra, digamos assim, nesse mundo dos espíritos, né? Você usa um recurso estético, que é a gente deixar a página preta, né, com a fonte branca, né, inverte as coisas. Que é um recurso que você já tinha utilizado também no livro anterior, né, O Estranho Entre Nós. E também no Estranho Entre Nós tem um outro, né, de uma personagem que fala gritando, e aí você deixa tudo em caixa alta, né. Então, assim, isso é algo que tem aparecido mais na tua literatura, assim, essa brincadeira com a estética no papel, né. De onde vem isso e como você tem se interessado por isso, Fih? Como tem invadido a literatura?
Isso eu tenho que confidenciar aqui, muito em off. A Paula Mijanini me fez pensar sobre essa questão, sobre a questão da estética também, que tudo que está no livro, ele é propício à leitura. Bom, tem a semiótica, né? A gente tem a semiótica, mas assim, eu queria usar tudo que eu podia. A fonte, o fundo. Tem livros que eu até tenho desenhado. Esse livro que eu fiz na oficina do Assis, ele tem os desenhos também. Eu fiz desenhos com ele. Mas foi muito pela Paula Giannini. Foi a Paula Giannini que me fez pensar nesses recursos. Que tudo que está no livro, não só a fonte, mas desde a capa, merece leitura. E, às vezes, você pode utilizar a leitura de um modo diferenciado. Que traga subsídio para você entender, às vezes, até melhor quem é o personagem.
Paula Giannini, que é
contista também.
Também contista, também escritora.
Sim, é roteirista, dramaturga, ela é tudo. Editora.
Sim, ela faz bastante coisa. E ela está com um projeto muito legal para falar sobre a Marieta Baderna. Ela é tetraneta da Baderna, né?
Isso.
Também pretendo trazê-la aqui em breve para falar sobre todos os projetos, mas enfim, procurem Paula Giannini, também é uma escritora muito interessante. E uma outra coisa que eu quero te perguntar sobre a Secura dos Ossos é sobre as falas dos personagens, porque é difícil saber até como colocar isso, assim, mas é algo quase teatral, assim, a maneira como eles falam, a maneira como eles se expressam, né? Não só os índios, que a gente imagina que possam ter um vocabulário diferente, mas entre os brancos mesmo, né? Eles têm uma fala diferente, uma cadência, uma maneira de se expressar. Em alguns momentos é um pouco mais lírico, em outros é um pouco mais nebuloso, mais misterioso, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como foi, como você chegou nesses diálogos e nessa forma de escrever esses diálogos.
Nem sei te colocar isso, Bruno, mas talvez, pensando aqui sobre isso, um escritor, ele recebe influências de tudo que ele lê, de tudo que ele ouve, de tudo que ele percebe. E eu tenho muitas influências de outros escritores. Um dos que eu gosto muito é o Mia Couto. E ele tem um jeito muito peculiar de falar que me encanta muito. Por exemplo, o doutor, né, perguntando o que, que te dói? Ah, dói a vida. Tipo isso, sabe? Você pensa... A Aline Bay também faz muito isso. Então, eu acho que eu queria, nesse livro, A Secura dos Ossos, eu queria colocar um pouquinho desse modo meio diferenciado, digamos assim, de colocar as palavras.
Bom, Sandra, eu quero te perguntar sobre os teus próximos projetos. Imagina que sejam muitos.
Nem tantos.
Mas além de, enfim, do lançamento da Secura dos Ossos, né, que virá em breve, quais são os teus próximos projetos, no que você tem trabalhado, no que você tem pensado, enfim. Você tem mais outros 10 livros engatilhados? Como é?
Eu já tinha alguns, né? Como eu estou te dizendo, eu gosto de voltar a fazer novas revisões. Às vezes você tem a possibilidade, e nisso as contistas são fantásticas, porque a gente se ajuda, né? Uma lê da outra e dá uma ideia, e, enfim, a gente está sempre com novos olhares sobre o texto e sempre engrandece. As contribuições sempre engrandecem o texto da gente. Eu gosto que passe por bastante leituras, bastante olhares assim, dos colegas que possam, que queiram, que possam nos dar uma contribuição. Então, eu tenho alguns que eu já estou retrabalhando. Mas eu estou tentando esse ano com muita calma, com muita parcimônia, à medida que o corpo permite fazer esse livro que eu estou começando a escrever sobre o Cinta Larga. É um livro que vai se chamar Paralelo de Sangue. Os meus livros são meio assim, como é que eu posso dizer? Meio violento.
Meio sangrentes.
Mas eu estou fazendo esse livro com muita parcimônia. Ele não está saindo assim muito fácil, ele não está saindo muito rápido, está indo mais no meu ritmo agora, de tanto mental quanto físico.
Sim.
Mas eu acho que vai sair uma coisa boa.
E quando sair, por favor, volte aqui também para a gente falar dele, para falar do lançamento. Vai ser divertido.
Oh, com certeza. Gosto muito, muito, muito de poder falar de literatura. O convite seu é maravilhoso, porque eu estava até falando, a Gisele, a gente estava comentando, né? Eu e a Gisele, eu falei, nossa, eu sou tão tímida. Aí a Gisele falou, não, o Bruno vai te fazer falar. Então, assim, estou muito grata.
Imagina.
Por a gente estar podendo falar sobre literatura.
É, eu que te agradeço e... Timidez não é problema, até porque eu sou muito tímido também e eu tô aqui, então a gente vai funcionar. E as contistas, eu falei das contistas também no episódio com a Elisa Ribeiro, né? Mas vale sempre reforçar, é um coletivo de mulheres, de escritoras, que não são só contistas, também são romancistas, como a Sandra, poetas, como a própria Elisa, enfim, tem muita coisa legal lá, então recomendo que as pessoas visitem ascontistas.wordpress.com. Vocês vão encontrar muita coisa bacana. Sandra, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui. Te desejo toda sorte com a Secura dos Ossos e com teus próximos muitos livros que eu sei que virão. E foi um prazer conversar contigo.
Eu que agradeço. Eu falo uma coisa para as contistas, que é assim, juntos somos mais. Principalmente agora, depois dessa pandemia, a gente viu quantas lives foram feitas. Parece que não foi o impeditivo da gente se comunicar, da gente fazer lives, da gente falar sobre literatura, apesar de todo um desmonte, né, no Ministério da Cultura. Então, juntos, Bruno, somos mais. E muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui sobre literatura, sobre as nossas obras, sobre as contistas. Eu só tenho que agradecer.
Imagina. E eu concordo, assim, juntos somos mais fortes. Cada vez eu tenho me convencido mais que a literatura é uma experiência coletiva, apesar do livro ser algo teoricamente super individual, aquela coisa do autor sozinho ali em casa, mas é muito coletivo. Quanto mais a gente se unir, melhor. E fica aqui um recado para os ouvintes também, que quem quiser apoiar o Lume para que o projeto siga existindo, o podcast e tudo mais que a gente está fazendo no site, esse ano vai vir muita coisa no site, pode apoiar através da plataforma do Apoia-se, apoia.se/lumeliteratura. Com qualquer valor você se torna um apoiador, pode fazer perguntas aqui para os nossos escritores, convidados, enfim, participar do nosso grupo do WhatsApp e muitas outras coisas mais. E é isso. Obrigado, Sandra, e até a próxima.